A pequena ilha de Taiwan converteu-se num polo extraordinário de alta tecnologia, transformando-se no maior produtor de chips do mundo, fazendo com que muitos países, como China e Estados Unidos, dependam do que ali é produzido. Porém, paira sobre a ilha a permanente ameaça de uma invasão chinesa, tendo em vista que Pequim considera a ilha uma província rebelde. Como Taiwan separou-se da China e tornou-se uma potência capitalista, e como desenvolveu o seu aperfeiçoamento na produção de chips? Quem nos conta esta história é Laís Alegretti, da BBC Brasil.
Essa ilha cheia de arranha-céus e polo estratégico global era um lugar economicamente pouco expressivo e empobrecido na década de 60. Taiwan, a 160 quilômetros da China continental, tinha uma economia agrícola e dependia da exportação de açúcar e de roupas, mas conseguiu virar uma superpotência na fabricação de microchips, um componente crucial para o mundo moderno. Como aconteceu essa transformação? Uma ilha de 23 milhões de habitantes que também é pivô de uma das mais quentes disputas geopolíticas da atualidade. Um personagem que nos ajuda a contar essa história é Xi Jintai. Esse taiwanês cresceu numa vila de pescadores e, depois de se formar na Universidade de Taipei, decidiu estudar engenharia elétrica na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. O ano era 1969 e a revolução dos semicondutores estava começando. Fazia uma década que o inventor americano Robert Noyce havia criado o chamado circuito integrado monolítico, que unia todos os transistores, resistores e outros componentes eletrônicos em uma única pastilha de silício. Era uma espécie de versão inicial dos microchips, aparelhinhos do tamanho de uma unha que acabariam revolucionando os computadores pessoais e que viraram a essência de toda a tecnologia moderna, desde iPhones até aviões e carros. Bom, nosso personagem Xi Jintai se formou em Princeton e trabalhou em empresas americanas de chips até 1976, quando decidiu voltar para Taiwan com todo o conhecimento que tinha acumulado. Naquela época, Taiwan passava por uma crise econômica. Oscilações no preço do petróleo tinham feito as exportações da ilha despencarem. O governo estava em busca de uma nova indústria nacional que permitisse diversificar sua economia. Era o momento certo para Xi Jintai entrar em cena. Com outros ambiciosos engenheiros, ele ajudou a criar o Instituto de Pesquisa de Tecnologia Industrial, ITRI, na sigla em inglês, em Hsinchu, uma pequena cidade ao sul de Taipei. Foi ali que começou a produção experimental de microchips. Xi e seus colegas usaram tecnologia licenciada dos Estados Unidos. E qual não foi a surpresa quando a fábrica taiwanesa se tornou mais produtiva do que as americanas? Para Xi, os custos de produção mais baixos deram vantagem a Taiwan, o que, por sua vez, fez o governo taiwanês investir ainda mais na produção. O auge foi em 1987, quando foi fundada, com capital estatal, a Companhia Manufatureira de Semicondutores de Taiwan, ou TSMC. Ela é hoje a maior fabricante de chips do mundo. O primeiro a comandar essa fábrica foi o chinês-americano Morris Chang, hoje conhecido como o pai da indústria de semicondutores taiwanesa. Em vez de projetar chips próprios, Chang focou em produzir chips para outras empresas. O timing foi ideal. Foi bem nessa época que surgia uma leva de empresas do Vale do Silício que não tinham como custear a fabricação de chips próprios. A TSMC passou a suprir essa demanda. O resultado é que Taiwan produz hoje mais da metade dos 1 trilhão de chips feitos todos os anos no mundo e concentra mais ou menos 90% da produção dos chips mais avançados. Para se ter uma ideia de como esses pequenos dispositivos são importantes, um carro moderno tem entre 1.500 e 3.000 chips. Um iPhone 12 tem estimados 1.400 desses semicondutores. Não à toa a TSMC figura entre as empresas mais valiosas do planeta. Muitos detalhes dessa produção, aliás, são totalmente confidenciais. Ninguém entra com câmeras nas fábricas. Até hoje se discute qual o segredo da produtividade taiwanesa para produzir semicondutores de silício com bilhões de circuitos. Xi acha que a ilha foi bem sucedida porque recrutou os melhores engenheiros e não apenas importou tecnologia externa, como melhorou as técnicas que vieram de fora. Outros funcionários consultados pela BBC dizem que os salários de engenheiros em Taiwan ainda são muito mais baixos do que em lugares como Estados Unidos. Seja como for, o fato é que Taiwan é hoje praticamente insubstituível na cadeia produtiva global. Mas isso também deixa a ilha no centro da disputa entre China e Estados Unidos. Eu vou fazer um breve resumo da história de Taiwan para dar contexto a essa disputa. Nos anos 1940, uma guerra civil na China terminou com a vitória dos comunistas, que implementaram um sistema de partido único que vigora até hoje. Do lado derrotado, os nacionalistas, conhecidos como Kuomintang, fugiram para Taiwan e montaram um regime capitalista governado por uma ditadura durante décadas. Os dois lados, nacionalistas e comunistas, sempre reivindicaram serem os representantes verdadeiros da China, o que criou uma sinuca de bico na comunidade internacional a respeito de quem seria conhecido como país soberano. Inicialmente, a maior parte do mundo reconheceu Taiwan, mas a aproximação estratégica dos Estados Unidos com a China, que aconteceu nos anos 1970, consolidou uma política bastante paradoxal. De um lado, Estados Unidos e vários países, Brasil incluído, passaram a acatar a ideia de uma China única, colocando Taiwan como uma província rebelde que eventualmente voltaria ao controle chinês. De outro, o governo americano continuou a apoiar a autonomia e a financiar o armamento militar de Taiwan para se defender de um eventual ataque chinês. Essa política, como você pode imaginar, teve diversos picos de tensão nas últimas décadas, principalmente em momentos em que Taiwan tenta reafirmar sua autonomia. Então não é incomum que a China faça exercícios militares perto de Taiwan para ameaçar o que chama de arrogância das forças separatistas ou quando a ilha aumenta suas atividades militares. Só que a produção de semicondutores é tão importante que cria uma grande interdependência da economia de Taiwan, tanto com a China quanto com os Estados Unidos. E qualquer ataque direto à ilha criaria um enorme problema para toda a economia global. Por isso, convém-se dizer que a indústria de microchips deu a Taiwan um escudo de silício contra invasões externas. Existem estimativas apontando que um conflito que envolva Taiwan colocaria em risco 2 trilhões de dólares em trocas comerciais. Mas China e Estados Unidos também tentam diminuir sua dependência de Taiwan. A China investiu 50 bilhões de dólares na produção de chips, na expectativa de suprir 70% da demanda interna nos próximos anos. E também tenta atrair engenheiros taiwaneses que tragam consigo os segredos e macetes da fabricação dessa tecnologia. Os Estados Unidos aprovaram leis que dão subsídios à fabricação de chips dentro do país e levaram uma fábrica da taiwanesa TSMC para o estado do Arizona. Resta saber se esses esforços vão ser capazes de replicar a eficiência e o know-how dos taiwaneses e qual vai ser o impacto dessas mudanças na posição geopolítica da ilha.
E o que gera grande expectativa é o futuro de Taiwan. A ilha será invadida pela China? Será implantado ali o mesmo que aconteceu em Hong Kong, onde era uma democracia com as leis britânicas funcionando? E a China estabeleceu o seu tacão autoritário? O fato é que a ilha está se preparando para uma invasão por parte de Pequim. Tem se armado, tem treinado para esse episódio. Os Estados Unidos têm um tratado de defesa de Taiwan. Mas isto seguramente que deve ficar apenas no fornecimento de armamentos conforme tem acontecido. Não se acredita que os americanos vão se mobilizar militarmente para defender a ilha no caso de uma invasão chinesa. Enfim, muita expectativa sobre o futuro desta ilha, que é a maior produtora de chips do mundo. A seguir... Trump fala pela 38ª vez que está perto de acordo com o Irã.